Palavra da Semana.
Olá! A palavra desta semana é terremoto. Está em evidência por conta do terremoto que atingiu a costa leste do Japão. Terremoto. A palavra vem do latim terremotus, que faz referência à terra, possivelmente de raiz indo-europeia em ter, que remete a uma superfície seca, e motus, que compreende a ideia de movimento. A terra produz níveis diferentes de tremores. Na geografia, esses movimentos são abalos ou trepidações na superfície terrestre, com origem focal subterrânea, que propagam ondas em todos os sentidos no interior da Terra, ou seja, propagando uma onda sísmica. Terremotos são fenômenos causados por vulcanismo, tectonismo ou falhas geológicas. Figurativamente, a palavra terremoto pode ser utilizada em vários sentidos, como para uma comoção violenta, para se referir a um grande abalo social ou um acontecimento trágico, ou fazendo referência a uma pessoa que é agitada, faz várias coisas ao mesmo tempo, ou é super animada. Essa pessoa é um terremoto. O maior terremoto registrado na história foi o de magnitude 9.5, ocorrido em Valdívia, Chile, no ano de 1960, matando 1.655 pessoas e deixando mais de 3 mil pessoas feridas. Os danos foram enormes. Danos financeiros, danos sociais, mais de 2 milhões de pessoas ficaram desabrigadas. Os reflexos desse terremoto pôde ser sentido a quilômetros de distância com um tsunami que atingiu o Havaí, o Japão e Filipinas. Aqui no Brasil, não sofremos tanto com a ação de terremotos de forma intensa, por conta da localização de nosso país, que localiza-se no centro da placa tectônica sul-americana. Por conta disso, a movimentação gerada pela placa chama-se convergente, ou seja, não causa grandes terremotos. E vem pensar comigo, terremoto. Se no Brasil não temos grandes terremotos causados por vulcanismo, tectonismo ou falhas geológicas, temos de forma figurativa situações, coisas, ocasiões e pessoas que são verdadeiros terremotos em nossas vidas, que causam grandes estragos, sejam físicos, psicológicos, violentos e patrimoniais. Existe um tipo de pessoa, a narcisista, que causa grandes destruições nas relações com outras pessoas, destruindo a autoestima, afetos, cuidados, possibilidades de existências felizes. Nas palavras do filósofo Han, o narcisista não está afeito à experiência, ele quer vivenciar. Em tudo com que encontra, ele quer vivenciar a si mesmo. Bebe-se no si mesmo. Mas qual é o problema disto, doutora? Vocês podem perguntar. O problema é que somente na experiência encontramos o outro. E esses encontros são transformadores, modificadores. Quem só quer viver o si não consegue experienciar, só consegue projetar o seu eu no outro. Volto a falar da necessidade de plantarmos o esperançar. Esperançar. Que a vida, para ser bem vivida, como dizem os filósofos, só é possível quando vemos o outro. Nos deparamos com o diferente do meu eu. Vemos o outro do jeito que ele é. Meu convite hoje é: vem esperançar comigo para lutarmos juntos contra os narcisos opressores e violentos deste mundo. Esperançar é resistência. Resistência traz transformação e nada de empatia com o mal.
Palavra da Semana. Produção e apresentação, professora Deise Maria Antônio Sabag, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto.